Programação Cultural.
A gente começa a cultura com uma agenda para você. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a participação da comunidade hoje na Câmara de Vereadores para pressionar os legisladores contra a aprovação de emendas que retiram 64% do orçamento do Programa Municipal de Incentivo à Cultura em 2024.
Neste sábado, às 8 da noite, o palco do Cine Teatro Ouro Verde, em Londrina, recebe o concerto Natal Antigo. Com realização da divisão de música da Casa de Cultura da UEL, o evento marca o último concerto da temporada Ouro Verde de Música Historicamente Informada. No repertório, obras medievais, renascentistas e barrocas. Plínio Machado, diretor musical do concerto e da área de música historicamente informada, explica o contexto da apresentação.
O concerto da temporada Ouro Verde de Música Historicamente Informada, realizada pelos grupos Neuma, que é o grupo de música medieval da Casa de Cultura, da divisão de música, o Collar Retóricos, que é o coro de ópera barroca, e a Orquestra Barroca Capricho Extravagante, que é o grupo instrumental de música barroca. Esses três grupos, os integrantes realizarão músicas que são do período medieval, renascentista e barroco. Como instrumentos acompanhantes dos cantores, nós temos as flautas doces, temos o violino barroco, o cello barroco, a viola da gamba, que fazem, vamos dizer assim, a dobra das vozes que são cantadas e também, na parte instrumental, desempenham o papel solista. Como representantes da música medieval, a gente vai ter música em latim e galego-português, que é o repertório das cantigas e uma sequência que exalta, vamos dizer, as qualidades do burrinho, que levou Maria e José e o menino Jesus para o Egito, fugindo da perseguição de Herodes. E também, na Bíblia, o burro ele é um animal que tem qualidades assim, de humildade. Então, uma referência para o ser humano se espelhar nele com as características de resistência e também de servidão, né?
Plínio Machado sobre o concerto deste sábado.
Servir a Deus e todas essas coisas assim, essa analogia que acaba sendo feita com os aspectos teológicos do animal na vida do cristão. Então, de medieval a gente tem basicamente esse repertório. Com música renascentista a gente tem músicas em latim e também músicas em espanhol quinhentista, que é o espanhol da época do descobrimento do Brasil. Então ela é um pouco, tem características de dialeto, não o espanhol como a gente conhece hoje, mas tem algumas palavras que têm características de uma língua que está em transformação ainda. E daí, como música barroca, a gente tem uma canção francesa, que é José é bem casado. E nesse José é bem casado, se refere a José, o marido de Maria, que ele está casado com uma pessoa, com uma mulher digna, e vai ser pai de um filho que ele vai servir, porque ele é o filho de Deus. Na tradução, é isso que traz o texto dessa canção francesa.
O diretor musical, Plínio Machado. O concerto Natal Antigo é neste sábado, dia 16, às 8 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde, que fica na rua Maranhão 85. Ingressos R$20 a inteira, 10 a meia entrada, que podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Ouro Verde. Hoje, das 2 às 5 da tarde, e neste sábado, das 4 da tarde, até o horário de início do concerto. Karine Silva para o UEL FM.
Temos dois pares de convites para você que acompanha a Rádio UEL FM. Disque Concerto Natal Antigo, 3348-5027, 3348-5027, valendo um par por ligação. Você pega seu par de ingressos amanhã, direto lá na bilheteria do Ouro Verde. Vamos às outras atrações para o fim de semana, Heloísa Gonçalves.
A organização cultural Plantão Sorriso faz show gratuito neste sábado, às 7 da noite, na Concha Acústica de Londrina. O grupo conta com 6 palhaços profissionais que visitam crianças internadas em hospitais de Londrina e região. O Plantão Sorriso atua desde 1996 e, em 2018, criaram o show Bailinho do Plantão, que resultou no primeiro DVD do grupo. A gravação completa da apresentação de uma hora está no canal do Plantão Sorriso no YouTube. O show deste sábado na Concha Acústica celebra o lançamento do DVD, com cantigas populares e canções autorais. O músico Tonho Costa é o palhaço Zanzibão. Ele explica o repertório do show.
O Bailinho do Plantão canta canções folclóricas de diversos lugares do mundo. Nós fazemos releituras desses temas populares, né? E nós também cantamos composições próprias. Eu vou falar aqui de uma composição chamada A Coruja e a Baleia, que é uma música de Tonho Costa para uma letra de Anelisa Paiva. É uma música que fala da beleza, da amizade, vamos dizer assim, improvável, mas como ela se torna bonita, porque existe o respeito da diferença, existe o encantamento com a diferença e como essa diferença proporciona uma amizade tão bonita, tão afim.
Enquanto uns falavam que amizade esquisita, eu só desejava que... Que enxergavam tudo, com ouvidos que podiam tudo escutar. Uma voava, viajava pelo céu, a outra vivia no mar, o seu amor. Uma era noturna, a outra já ficava sonolenta ao sol se pôr. E era uma amizade tão bonita, e era uma amizade tão afim. Enquanto uns falavam que amizade esquisita, eu só desejava. Quero uma amizade assim pra mim. Quero uma amizade assim pra mim. Quero uma amizade assim pra mim.
Emília Miyazaki é a palhaça Tulipa no Plantão Sorriso. Ela comenta os participantes do grupo e quais se apresentam no show de sábado. Também escolheu a música autoral A Charada para explicar a história.
É uma música que é letra e música do Tonho Costa. É uma música muito linda, muito bonitinha, muito alto astral. Me lembra muito a Blitz, que é a banda do Evandro Mesquita, porque tem uma gracinha, né, nas nossas vozes e tal, tem um diálogo, os meninos perguntam, a gente responde, e tem um refrão muito fofinho que fala sobre uma coisa que todo mundo, se não tem, tem que ter.
O gato tem, também tem a galinha, o sapo tem, igual ao time do rato, e a borboleta vem.
Show Bailinho do Plantão, do grupo Plantão Sorriso, é neste sábado, às 7 da noite, na Concha Acústica de Londrina, que fica na rua Piauí, 130, no centro da cidade. A entrada é gratuita. Outra atração cultural do fim de semana também acontece na Concha Acústica. Neste domingo, tem nova edição do Festival Banda Nova da Funcart, a Fundação Cultura Artística de Londrina. O projeto dá oportunidade para artistas solos e bandas iniciantes se apresentarem a novos públicos. A edição deste fim de semana faz parte da programação da Mostra Cultural 30 Anos de Arte e Cultura, que celebra as 3 décadas de existência da Funcart e tem patrocínio da Itaipu Binacional. No domingo, a cantora Heloísa Trida e a banda Maracajá se apresentam na Concha Acústica, a partir das 5 da tarde. Heloísa é formada em música pela UEL e é professora de técnica vocal no Conservatório Musical de Londrina. Ela faz parte de 6 grupos musicais, que vão do blues, jazz, funk americano até o punk. Domingo, ela apresenta o show Mulheres do Brasil, em homenagem a grandes intérpretes femininas da música brasileira. Heloísa comenta a escolha do repertório.
Show Mulheres do Brasil é uma realização muito grande para mim. São músicas que eu escutava muito quando criança, quando adolescente e até hoje. E são músicas que me representam muito, que eu sempre quis cantar. E agora, finalmente, tô realizando esse sonho. São músicas que representam quem eu realmente sou e representam também toda a luta feminina e a presença feminina nesse cenário da música brasileira. O repertório está muito diversificado, das músicas mais clássicas até as músicas mais atuais. Vão ter muitos momentos nostálgicos nesse show. Vai ter Rita Lee, Cássia Eller, Pitty, Elis Regina e muito mais.
Trecho do show Mulheres do Brasil, de Heloísa Trida, apresentado em outubro no Bar Valentino. Além de Heloísa, o grupo londrinense Maracajá se apresenta neste domingo no Festival Banda Nova. O trio é composto por José Silva, Lara Morato e DJ Crônica. Eles descrevem o gênero musical que tocam como igapó beat, com mistura de música eletrônica e instrumentos acústicos, como saxofone, flauta e baixo elétrico. As canções autorais abordam temas sociais e íntimos.
Sinto na pele o meu desafio, puxo e trago, não sinto nem frio. Coberta de raiva, dinheiro e fuzil, na mão dos errados não dá nenhum pio. Fui e voltei, já fiz o que quis, não tô em Paris, mas já sou feliz. De put rolê, uns corre eu fiz, não trinco de medo, pois sou aprendiz. Vassoura nas linhas de rima raiz, mestre nas palavras, risca igual giz. Me observa, sorri, faz X, mandei nesse beat. Crônica diz, eu disse crônica.
Trecho de Blindada, canção autoral da banda Maracajá, que se apresenta no Festival Banda Nova neste domingo. A cantora Heloísa Trida faz o show Mulheres do Brasil, que homenageia intérpretes femininas da música brasileira. O festival começa às 5 da tarde na Concha Acústica de Londrina. A entrada é gratuita e livre. Também no fim de semana, a orquestra itinerante da Unimed Londrina vai percorrer de caminhão as principais ruas da cidade, levando música e diversão junto com o Papai Noel. Nesta sexta, sábado e domingo, das 7h30 da noite até 10 horas. Músicas natalinas e várias paradas em diferentes regiões do município. Hoje, na região do aeroporto. Amanhã, no bairro Gleba Palhano. E no domingo, nas ruas do centro da cidade. A Orquestra de Câmara Solistas de Londrina integra a orquestra itinerante da Unimed. Mais informações também no Instagram, @UnimedLondrina. E ainda neste domingo, a Vila Cultural Casa da Vila recebe das 4 da tarde às 10 da noite o evento Celebração das Histórias Afroindígenas, em parceria com o ECO, Encontro de Contadores de Histórias. As atividades incluem a inauguração do acervo da biblioteca temática dos povos originários, contação de histórias, roda de capoeira, cantigas e danças e comemoração pelo prêmio Pontos de Leitura do Ministério da Cultura, concedido à Biblioteca Preta, criada pelo rapper Leandro Palmeira, colaborador da UFM, que faz parte da Vila Cultural desde o ano passado. A celebração das histórias afroindígenas é neste domingo, das 4 da tarde às 10 da noite, na Vila Cultural Casa da Vila, que fica na rua Uruguai 1656. A entrada é gratuita e livre. Heloísa Gonçalves para a UFM.
Produtores culturais, artistas e comunidade que participam de projetos do Promic lotam a Câmara para pressionar vereadores contra a aprovação de emendas que retiram 64% do orçamento do programa de incentivo em 2024. Previsão para o Promic no próximo ano, R$5.300.000. As emendas apresentadas por 3 vereadores tiram R$3.200.000 desse orçamento e destinam a verba a outras áreas, segurança, saúde e esporte. O início da votação foi pouco depois das 9 horas da manhã, mas a sessão foi suspensa por vários momentos. Num deles, apresentações de crianças, também de idosos, dos projetos A Rua Dança Cidade e Passos para o Futuro, que contam com o patrocínio do Promic. Estudante de jornalismo da UEL, historiador e colaborador da rádio com a coluna Museu na Rádio UEL, está fazendo a cobertura dessa votação e conversou com vários produtores, também com vereadores. Édio Elia Gonçalves, do projeto A Rua Dança Cidade, é professor de dança e conversou com Gabriel Arantes.
A importância do Promic como projeto é que ele surgiu desde o início, faz 20 anos que ele é executado. Ele existe desde 2002, mas pelo Promic desde 2004. E a importância é que ele deu oportunidade, né? Tem vários hoje garotos que são profissionais, porque teve as oficinas no bairro. Hoje em dia nós temos a oficina com o idoso, quebrando paradigmas, e eles participar gerando saúde. E eu corto do Promic, por exemplo, só no nosso projeto é uma perca de 215 pessoas que o direito de obter oficinas gratuitas, né? E de fomentar a cultura, gerar público para outras atividades, e enfim, perde todo o caminho.
Quais bairros especificamente seu projeto atende?
Então, no momento a gente atende ao Centro Cultural da Zona Norte, Luiz de Sá na Zona Norte, temos 3 CCI no Jardim da Luz, no Jardim Bandeirante, no Mari Cecília, na Zona Norte, e o Parque Universitário, que é na Escola Ruth Ferreira.
Eu queria entender uma coisa, você falou sobre o projeto Promover Saúde para os Idosos, promover oportunidade profissional para essas pessoas. Uma das justificativas para essa proposta de corte no orçamento do Promic é justamente levar verba para a saúde e para a educação. De uma certa forma, o Promic não faz isso, por exemplo, tirando algum jovem que poderia se envolver com criminalidade da rua, trazendo para uma oficina, ou, como você mesmo disse, promovendo saúde para o idoso, bem-estar?
Veja bem, nós temos um grupo de idosos no qual nós temos idosos que chegou na oficina de bengala e hoje, pela motivação dele, vontade, ele anda sem a bengala. Nossos idosos que participam das oficinas são os que menos vão na farmácia, né? Quantos jovens eu vi indo para a oficina de hip hop, de dança de rua, incentivado a estudar e voltaram a estudar. Eu vi jovens que não tinham perspectiva de faculdade e hoje estão formados, entendeu? Então, é educação não formal. Ele está falando da educação formal centrada entre quatro paredes, que muitas das vezes não ensina o necessário para ser vencedor na vida, né? Então, é uma forma equivocada de ver. É seletiva, na verdade, né?
Édio Elia Gonçalves, do projeto A Rua Dança Cidade. Trecho da apresentação agora há pouco na Câmara de Vereadores de Londrina, de integrantes do projeto Passos para o Futuro. Professora da Rede Pública Municipal, Bruna Yamashida, apresentou uma pesquisa sobre o Promic em Portugal e hoje se pronunciou na Câmara.
A ação que nasce com a história da cidade de Londrina, que não aconteceu de repente, mas que foi construída por gerações de sujeitos em uma cidade que é referência internacional de gestão da cultura, o que faz de Londrina uma legítima cidade educadora. Essa pesquisa é acompanhada pela pesquisadora representante da Comissão de Diversidade e Cultura na Unesco e na ONU, a professora da Universidade Nova de Lisboa, Helena Vasques de Carvalho, e ela nos diz que não há experiência igual que ela conheça. Entendemos que a educação extrapola o ambiente escolar, e ela existe nas práticas de uma cidade toda. Na cidade de Londrina, nós temos um grande encontro entre educação e cultura. E esse encontro é possível porque temos uma política cultural na figura do Promic. que opera com a sensibilidade, opera de um lugar que é ocupado pela liberdade dos artistas, gestores e produtores culturais, com toda a sua propriedade de existir. Esse lugar precisa ser seguro e nutrido pelo poder público. Na investigação dessa política cultural, aprofundando no PROMIC, nós podemos perceber que foram financiados aproximadamente 2 mil projetos culturais, estruturados em mais de 30 segmentos e linguagens artísticas, presentes com atividades dentro de mais de 80 escolas em atendimento direto a aproximadamente 140 mil crianças. 140 mil crianças que pudemos contar. Isso sem mencionar o alcance que temos em todos os cantos da cidade. São 10 festivais, 9 vilas culturais e milhares de encontros transbordantes que nutrem e afetam os sujeitos londrinenses com alegria, criatividade, esperança e riso. É cultura, é educação, é saúde mental, física, relacional e emocional que estrutura gerações. O PROMIC alcança as 3 dimensões da política cultural: a dimensão simbólica, a dimensão cidadã e a dimensão econômica, com brilho, ética, resistência, permanência e responsabilidade pública ao olhar para os direitos culturais dos londrinenses. Sobre a dimensão econômica, especificamente, fizemos um estudo em parceria com o Departamento de Economia da UEL, onde desenvolvemos uma fórmula que nos apresenta indicadores que mostram que esse investimento nos diferentes projetos custa ao município aproximadamente 4% do que custaria no valor de mercado se uma família fosse pagar por uma atividade cultural para seus filhos. Os números enchem os nossos olhos e eles podem ser quantificados, mas o que mais nos convence são as vivências, as quais não podemos quantificar, mas podemos perceber quando observamos atentos as histórias de vida transformadas. Para finalizar, eu trago um último dado que pesquisamos no jornal Folha de Londrina. Em um recorte de 20 anos, encontramos 1.980 publicações sobre as atividades do PROMIC na cidade. Assim, finalizo com uma pergunta: que outras notícias ocupariam esses 1.890 espaços do jornal se não tivéssemos o PROMIC como política cultural? Muito obrigada.
Professora da Rede Municipal de Londrina, Bruna Yamashida, que apresentou pesquisa sobre o PROMIC em Portugal e hoje fez pronunciamento na Câmara. O secretário de Cultura, Bernardo Pellegrini, entregou um livro sobre os 20 anos do PROMIC na Câmara. Ele explicou como o setor dialoga com as áreas de saúde, educação, assistência social, também com a Secretaria da Mulher. Cultura como qualidade de vida, exemplifica ele.
Fico muito feliz que a Câmara de Vereadores de Londrina está majoritariamente apoiando a cultura da cidade. A gente viu aqui hoje, né, a demonstração que eu sempre pergunto: se eu gostaria que o seu pai estivesse no quarto tomando medicamento ou sendo atendido por um dos projetos do PROMIC? As crianças estavam na rua sem saber o que acontece com elas ou estavam numa oficina de dança, numa oficina de teatro, numa oficina de circo, de capoeira, aprendendo linguagens, aprendendo a dividir, compartilhar, aprendendo vida comunitária. Então, essa parte mais difícil a gente conseguir mostrar para as pessoas quão importante é o trabalho da cultura e quanto a gente realiza com tão pouco. Então, por isso, exatamente como você disse, a cultura precisa de mais, não de menos. Nós estamos à beira de ter um projeto nacional igual o SUS na saúde, que repassa dinheiro direto para as prefeituras. A gente vai aprovar essa lei, é o Plano Nacional de Plano, que a gente vai ter investimentos de 3 a 5 milhões nos próximos 5 anos a cada ano. Então nós temos que estar estruturado, nós temos que ter uma equipe eficiente para conseguir desenvolver as licitações, resolver os editais. Então, mais dinheiro para a cultura, e nesse momento a gente está muito feliz de estar vendo que os vereadores, da sua maioria, estão do nosso lado, estão apoiando a cultura e percebe como a cultura é sinônimo de qualidade de vida.
Inclusive, o senhor entregou um livro para contar a história do PROMIC e justificar essa importância.
Exatamente. A gente está fazendo 20 anos de programa municipal de incentivo. É inédito no Brasil. Cidade nenhuma no Brasil tem isso. E nesses 20 anos, a gente financiou quase 2 mil projetos socioculturais.
são 10 festivais, são 8 vilas culturais onde as pessoas se encontram para produzir, são trabalhos em todas as regiões da cidade, sul, norte, leste, oeste, no centro, são museus, são bibliotecas, é um trabalho hérculo que a gente realiza por amor, um trabalho. E pede mais investimento. As pessoas veem, sabem que isso enriquece a cidade, isso melhora a qualidade de vida das pessoas, torna as pessoas mais seguras, ajuda na segurança, ajuda na saúde, ajuda na educação. Como a gente viu uma professora da rede dizendo aqui, que se as pessoas fossem pagar no mercado o que elas recebem de benefício das oficinas, das aulas de dança, de teatro e etc, etc, que é só um lado do trabalho do Promic, eles pagariam hoje 0,4% do que custa no mercado. Então, realmente, é um benefício para as pessoas, é uma garantia de acesso para as pessoas. A gente não pode interromper, acabar com isso em nome da política, por favor.
Secretário, eu queria saber de você alguns projetos que lidam justamente com isso, promovendo o bem-estar de idosos, como a gente viu o exemplo aqui hoje, promovendo também, né, a retirada de crianças e de populações carentes das ruas, que poderiam estar suscetíveis a entrar para a criminalidade e vão participar de uma oficina.
Exatamente, a cultura é transdisciplinar, ela é a única que atua em todas as áreas. Nós temos ações com assistência social, a gente com mulheres em situação de risco, a gente tem trabalho na assistência social, na Secretaria da Mulher, na Secretaria da Ciência, nos núcleos de Viva a Vida, nos núcleos de convivência. A gente tem trabalho nas escolas, na Secretaria de Educação, chamando circo, chamando teatro. Essas linguagens que as crianças amam, adoram, grafite, né? Então, a gente mediu isso. Um projeto sociocultural lidando com pessoas idosas, ela reduz o consumo de medicamentos, de psicotrópicos, né? As crianças, elas aprendem muito melhor, elas abrem a cabeça para o mundo, para o aprendizado, contribuem para a educação. Então, é muito ruim quando vem algum político, algum vereador, dizer que isso aí é firula, é frescura de artista, é fricote. Não é, é trabalho duro, é trabalho sério, de manhã, de tarde e de noite, né? Então é isso que a gente está aqui defendendo. Muito feliz que foi um dia que a gente sente que os vereadores cada vez mais se comprometem com a cultura em Londrina.
Secretário da Cultura, Bernardo Pellegrini.
A sessão onde iria acontecer a votação das emendas que buscam retirar os recursos do Promic foi suspensa duas vezes. A primeira para as apresentações culturais e a segunda para a discussão de um projeto. Como as paralisações somaram mais de uma hora e meia no total, as emendas só devem ser votadas no período da tarde.
Historiador e estudante de jornalismo da UEL, Gabriel Arantes, que está na Câmara de Vereadores fazendo para a rádio a cobertura especial da sessão que vota o orçamento do município para 2024, mais de 3 bilhões de reais previstos, especificamente para o Promic, são 5 milhões e 300 mil reais, e essa ameaça de corte de 64% dos recursos. Foram apresentadas 3 emendas que destinam parte da verba do Programa Municipal de Incentivo à Cultura para outras áreas. Emendas assinadas por Santão, do PSC, Jessicão, do PP e Mara Boca Aberta, sem partido. Arantes entrevistou Santão.
Eu vi aqui a destinação desses recursos que estão sendo tirados do Promic, da Secretaria de Cultura, consequentemente também, né, para destinar para segurança, para saúde e para a Fundação de Esportes. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é: esse orçamento de fato faz diferença para a saúde e para a segurança, principalmente, que são áreas que a gente sabe que tem um orçamento mais robusto do que, por exemplo, esporte e cultura? Eu imagino que o esporte faça uma diferença maior. E eu queria saber também, especificamente, o que é pensado para fazer com essa transferência de dinheiro nesses setores.
Muito bem, Gabriel. Eu vou, através da política, exercer a democracia. Acabou de sair uma pesquisa na Rádio Paiquerê demonstrando que 35% da população tem uma preocupação enorme com a saúde, porque as pessoas estão literalmente morrendo dentro das UPAs na cidade de Londrina. Muitas vezes atendimentos que demoram 8, 10, 12 horas. E esse dinheiro vai fazer uma diferença enorme. Por exemplo, eu tive que me virar nesses últimos 2 meses para conseguir 2 cirurgias de fimose, uma para um menino que estava há 5 anos aguardando essa cirurgia, quase perdendo o próprio pênis. E após a cirurgia, ele teve que fazer uma cirurgia plástica, porque ele estava tendo falta de irrigação no pênis. Vai lá na família desse menino, na mãe dele, uma cirurgia que tecnicamente custou barato, R$6.200, e pergunta se eles querem escutar uma pessoa tocando berimbau no fim de semana na casa, ou se eles quereriam não ter passado por esse sofrimento todo durante esses 5 anos. Então eu vou lutar por esse tipo de pessoa.
Vereador, mais um ano, né, que o senhor propõe essa emenda, não é novidade, né, que o senhor tenta remanejar recursos da cultura para essas outras áreas. E é mais um ano que a gente vê o setor cultural de Londrina se mobilizando contra a medida. A gente vê hoje que a Câmara está lotada, né? Como certo. O senhor vê essa reação aqui em Londrina?
Ó, eu vejo que tem muita gente que não quer perder a mamata do dinheiro público. Simples assim. Não posso me furtar do meu entendimento. Até porque, veja bem, vamos trabalhar o termo conceitual. Cultura é justamente o desenvolvimento natural de todos os costumes do ser humano. E quando você usa dinheiro público para manipular esse tipo de comportamento, você não tem eventos culturais, você tem eventos doutrinadores. Eu acho até que a Secretaria de Cultura, entre aspas, deveria até mudar a sua nomenclatura para a Secretaria de Eventos Artísticos, porque isso é o que acontece. Por exemplo, a gente teve a nível nacional a Ludmilla ganhando R$5 milhões, a Cláudia Raia ganhando R$5 milhões, enquanto, digo novamente, a gente tem gente morrendo dentro dos nossos hospitais. Eu não consigo coadunar com isso, eu estou na política para ir na contramão dessas situações.
E aí, sobre essa destinação específica dessas verbas, no caso da segurança, da saúde, tem alguma aplicação específica destinada desse dinheiro que seria retirado da Secretaria de Cultura, ou a gente não tem isso? Ficaria à disposição para o orçamento devido a uma necessidade que surgisse?
Olha só, o prédio da Guarda Municipal é um mausoléu, está caindo aos pedaços. Nós temos a falta de guardas municipais nas escolas, que foi uma solicitação de toda a sociedade londrinense temendo algum tipo de atentado terrorista nessas escolas. Nós precisamos contratar mais guardas esses que já foram inclusive aprovados em todas as fases do concurso, mas não foram contratados. Esse dinheiro serviria para isso, entendeu? Equiparar a guarda municipal, contratar mais guardas, melhorar o salário desses guardas, melhorar a condição dos nossos postos de saúde e das nossas UPAs.
Então, só para finalizar rapidinho, lá fora eu tive uma conversa com um dos agentes culturais que fazem parte do PROMIC, que enfim, recebem esse benefício de ter esse dinheiro arrecadado pelo projeto. Ele tem um projeto de dança que, enfim, atende idosos, promove bem-estar, saúde e também atende comunidades carentes, trazendo crianças que poderiam estar, enfim, suscetíveis à criminalidade, alguma coisa assim, trazendo para dentro desses projetos culturais. Como argumentar contra o setor de cultura da cidade, sendo que eles também têm esse argumento de promover saúde e segurança, que seria o principal argumento de vocês para propor emenda?
O argumento é assim: faz 20 anos que eu trabalho com crianças carentes, nas comunidades carentes, e eu tiro dinheiro do meu bolso para fazer isso, não tiro dinheiro do público que tem necessidade para fazer. Então, copiem o meu exemplo. Obrigado.
Vereador Santão, do Partido Social Cristão, em entrevista a Gabriel Arantes. Jessicão está em viagem, não compareceu à sessão da Câmara hoje. E Mara Boca Aberta retirou seu nome da proposição das emendas, que cortam verbas do PROMIC. Arantes também conversou com a vereadora Lenir de Assis, do PT.
Vereador, eu queria saber de você primeiro, né? Como é que você vê essas emendas que visam retirar esse valor do PROMIC? Acho que são cerca de 64% do valor pro ano que vem que vão ser retirados. E eu queria saber como você vê elas, se elas têm de fato algum impacto nas áreas que vão ser destinadas esse recurso, caso elas sejam aprovadas. Né?
Bom, já não é a primeira vez, né, que existe essa tentativa de retirar recursos da área da cultura, né? Em outros anos também isso aconteceu. E este ano também veio aí emendas que, de fato, uma vez aprovada, elas, não há dúvida que elas desestruturam completamente toda a produção cultural do município de Londrina. Nós estamos falando do programa de incentivo à cultura, que esse ano completa 20 anos, e de lá para cá, né, já foram mais de 1.900 projetos que foram financiados, cerca de 140 mil pessoas nesses 20 anos foram alcançados pelos recursos do PROMIC, que pela sua natureza de tão importante que ela é e o alcance cultural que ela tem na cidade, já é um recurso muito pequeno que vem no orçamento. E retirar essas emendas, como você disse, é um orçamento, né, um pouco mais de 5 milhões e retira mais de 3, né, e além do outro recurso que é retirado da Secretaria de Cultura, isso não há dúvida que desarticula, inviabiliza e deixa as produções culturais e a participação, a possibilidade de acesso à cultura da cidade completamente desprotegida. Então é um risco muito grande, né? É por isso que a gente tem feito esse debate na cidade, tem, né, conversado com os produtores culturais, e nós estamos falando aqui de mais de 30 linguagens culturais. Nós estamos falando aqui do circo, da arte, da dança, da capoeira, do hip hop, né? Nós estamos falando aqui da música, nós estamos falando, né, justamente das produções culturais, tanto das apresentações como as pessoas que têm acesso à cultura, especialmente as pessoas mais pobres, as pessoas que vivem nas periferias. Então uma emenda como essa, que retira recursos de uma forma tão substancial, causa um dano, e um dano irreparável para a cultura da cidade. Mas não é somente para a cultura, isso também é educação. Cultura, arte, educação, isso faz parte da formação cultural do povo londinense. Então é algo realmente extremamente arriscado, por isso é que hoje ter todos os proponentes do PROMIC, todos os produtores culturais, as pessoas, as crianças, os idosos, né, que bebem dessa fonte, desses recursos públicos aqui na Câmara, manifestando e pedindo um voto contrário, isso é extremamente importante. E acreditamos aí que sairemos vitoriosos dessa pauta com essas emendas rejeitadas.
Agora, vereadora, a própria diretora de orçamento da prefeitura aponta que as emendas mais atrapalham do que ajudam, né? No caso da defesa social, por exemplo, a prefeitura vai ter que gastar mais com os encargos sociais, por exemplo, né? Então, as emendas acabam não trazendo benefício. O que a senhora acha?
Veja, a questão é a questão de emendas no orçamento, porque quando você produz a peça orçamentária, ela é articulada, né? Ela é articulada com das outras políticas, ela é articulada com o impacto financeiro, e à medida que você propõe uma emenda desarticulada, que não conversa com as outras políticas, isso acaba saindo muito pior, e muitas vezes ela nem é executada na sua pasta, porque não foi pensado antes, não participou do planejamento.
Vereadora Lenir de Assis, do PT. A votação não começou oficialmente, mas parlamentares fizeram falas prévias declarando seus votos. Até agora, foram 6 manifestações contrárias às emendas que cortam verba do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, para 2024, e um voto a favor. As informações apuradas pelo Gabriel Arantes, que está lá na Câmara acompanhando essa sessão. Vamos continuar acompanhando. E agora vamos falar da Casa Madá, 8 anos. Estamos de mudança, mas com festa. E se for a última vez? Esse é o cartaz de divulgação da Casa Madá, que realiza leilão de artes e sarau florescer, também bazar, na casa amanhã, das 10 da manhã até as 9 da noite.
Olá, espero que você que me ouve esteja bem. Eu sou Igmeria, responsável pela Casa Madá, ateliê coletivo. Para quem não conhece, a Casa Madá é um espaço multicultural independente que nasceu em 2015, aqui na cidade de Londrina, e é responsável por diversas articulações artísticas, holísticas, bastante conectada também com a economia criativa, não só local. A gente tem parceiros que fazem parte do coletivo, que também estão em outras cidades e também mandam suas produções para a gente fazer essa representação aqui na nossa loja física e também no site. A Casa Madá, desde que nasceu, é articuladora de feiras, eventos, exposições de arte aqui na Galeria Toca da Onça, na Galeria Madá Toca da Onça, mas também em outros espaços culturais da cidade, participando também de outros eventos, festas, que a gente também participa, levando um pouco do nosso coletivo, que é composto por diversos artistas de diferentes linguagens, do grafite, da pintura. A Casa Madá completou 8 anos agora em setembro. Desde então a gente segue comemorando também essa jornada. Muito aconteceu durante esse período de tempo, que pode ser pouco, pode ser bastante. Teve uma pandemia toda no meio, que parece que foram uns 20 anos só de pandemia, que a gente teve que se reinventar a cada dia, se proteger e seguir nutrindo e mantendo essa rede de empreendedores criativos unida, e foi muito o que fez com que a gente pudesse atravessar todo esse período. A Casa Madá hoje em dia está no terceiro endereço. A gente começou lá em 2015, na primeira casinha, onde a gente já fez muitas atividades. Foi onde também nasceu a Loja Madá Coletiva, a galeria. A gente sempre fez exposições de artes desde a primeira casa, e estamos agora na terceira, e é um momento de muitas revoluções. A gente vai entregar essa casa agora nesse momento, nesse final de ano. Vamos começar um novo ciclo, reorganizando um tanto do empreendimento que ao longo desse tempo foi se transformando, todo o contingente de empreendedores que fizeram parte. Sinto que a Casa Madá foi também uma incubadora de muitos talentos que passaram, testaram seus empreendimentos, evoluíram, mudaram de rota. Muitas sementes que também ganharam voo e se transformaram depois que passaram pela Casa Madá. E ela também sempre se transformando. Agora é só mais um dos momentos que ela vai ganhar novo corpo, novas formas. A gente segue durante um período agora, né, no começo de 2024, apenas no formato online, reorganizando também aqui as nossas redes, nossa comunicação, contando um pouco dessa história dos 8 anos. A gente segue com os atendimentos no site, que já funciona desde meados da pandemia, lojamadacoletiva.com.br, onde vocês podem conhecer e adquirir os produtos também que são desenvolvidos pelos artistas conectados com esse ateliê, e enviamos para todo o Brasil. Então, várias novidades também estão por vir aqui nesse novo formato. A gente segue articulando as ações, as oficinas, os conteúdos que estão vinculados com a Madá, com essa rede toda, em outros espaços também na cidade. Então, estamos abertos também para parcerias, para fazer ações, né? Temos todo esse conhecimento também já durante esses 8 anos desenvolvido. É uma rede bastante potente, oficinas diversas de mandala, de grafite, de desenho, de poesia, de contação de história. Enfim, é uma infinidade que eu convido vocês para visitarem as nossas redes sociais, casa.madá no Instagram e a Loja Madá Coletiva também no Instagram, além do site, onde a gente faz a comercialização dos nossos trabalhos. Então, eu convido para todo mundo seguir a gente e vir prestigiar também. Vou convidar vocês para estarem com a gente até esse final do ano, aqui nesse espaço, na Avenida Carlos Gomes, 145, no Jardim Petrópolis. Nesse dia 16, próximo, temos um evento composto por diversas atrações, vários DJs, vai ter leilão de arte também. O Bazar de Efeitos segue até o dia 23, pré-natal, aqui na casa funcionando, vários descontos. Todas as parcerias que fazem parte da Loja Coletiva estão com promoções imperdíveis. Então, para você que gosta do produto feito à mão, do artesanal, de produtos feitos com afeto e com essa consciência também de consumo, venha prestigiar a Casa Madá, apoiar esse empreendimento criativo, resistente, resiliente, e serão todos muito bem-vindos.
Igor Mejia, gestor da Casa Madá. Amanhã, então, das 10 da manhã até as 9 da noite, na Avenida Carlos Gomes, 145. Com essa informação, a gente se despede de você.